você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um. Já falei isso aqui umas 3 vezes, porque a gente começa a gravar, galera, e aí a gente vai na conversa e o tema vai para um lugar, aí a gente falou, não, volta. Então, voltamos aqui, estamos com você diretamente da minha casa hoje, então sejam bem-vindos. E hoje a gente vai gravar aí sobre relacionamento familiar, mas agora mais sobre a chegada de um novo membro, né, pai? Na família. Então, quando chega um bebê, tudo muda, a rotina, o tempo que antes tinha 24 horas, né? O dia que tinha 24 horas começa a ter uma hora, sei lá o quê. E tudo fica diferente, até a alimentação, né, pai? Acho que até o emocional, tudo muda. A gente tá vivendo isso com um casal de amigos agora, que também estão gravidinhos. E a gente pode ver como, desde o ventre, o neném já muda a rotina do casal, né? A minha amiga já falou, ai, amiga, não posso comer isso, que eu tenho uma vontade de vomitar. Se eu sinto o cheiro, se eu penso no restaurante, eu sinto vontade de vomitar. Eu falei, eita, nem dá pra sair mais pra aquele restaurante. Então, a rotina muda mesmo.
Muda.
E aí, eu já queria te perguntar, pai, se essa toda mudança que acontece, ela pode separar o casal? A chegada de um novo bebê que muda a rotina, pode separar eles, mudar tudo também pros dois?
É, existe o perigo disso acontecer, né? De deixar marcas que podem, ao longo do tempo, também trazer uma separação do casal. Mas quando muda a rotina, é muito difícil da gente se adaptar. Então, a gente casa, aí a gente tem as crises do próprio casamento para se adaptar.
Sim.
Né? Normal.
Você tem que se acostumar com o outro e o outro com você.
Exato. Você vai fazendo acordos que não são cumpridos muitas vezes. E não é acordo formal, né? Vamos assinar aqui o contrato. Não, não tem.
Um contrato de lavar louça.
É, não tem. Mas vocês vão se adaptando. Ah, legal. Poxa, ela prefere que a pia fique vazia para ela acordar de manhã. Então, poxa, vamos lavar à noite. Ou então não vou sujar durante a noite, porque de manhã tem que estar... Ah, gosta de tomar banho a hora que chega do trabalho, gosta de depois do não sei o quê.
É, eu já tava até conversando com o Doug já faz um tempo e ele falou assim, olha, eu tenho o meu minuto pra eu entender que eu cheguei em casa.
Que aí ele vai...
É, que às vezes ele abria a porta e já, então isso aqui, nananana, meu dia, isso aqui. Ele ficava, o quê? Ele não raciocinava nada. Aí a gente entendeu que ele tinha um minuto de chegar, então eu espero ele chegar, se situar, e aí a gente vai conversar.
Então você imagina, você levou aí 1-2 anos, pelo menos, pra se adaptar a esse tipo de rotina do casal. Aí depois de uns 2 ou 3 anos, talvez por aí, venha um filho. Estamos falando numa organização...
Aí muda tudo de novo.
Não, aí vai tudo no caos. Por quê? A mulher não dorme mais, o cara não dorme mais, o nenê tem cólica, fica a noite inteira chorando. Aí você vai descobrir que você vai ter que fazer uma rotina com o próprio nenê. Então, eu me lembro da mamãe não comendo feijão. Ou não comendo coisas que poderiam dar gases para ela e esses gases produzirem na criança, em vocês.
Pois é.
Entendeu? Então, assim, ela cortou feijão, cortou um monte de coisa para que vocês não sofressem com cólica.
Isso é tenso.
Entendeu? Então, não vou fazer feijão, porque ela vai passar à vontade. Então, não vou comer feijão na frente dela, porque ela vai passar à vontade. Entendeu? E aí, para não fazer isso, a gente muda a rotina. E depois de um tempo é que volta realmente a fazer. Mesmo esses processos, eles levam tempo. E se a gente não for perceptivo, se não houver comunicação entre o casal, essas coisas podem produzir marcas, podem produzir feridas, que também demoram para cicatrizar. E algumas vezes essas cicatrizes ficam lá tão latentes que a pessoa não consegue mais superar aquelas feridas que foram abertas nesse período também. Pode a chegada de um nenê, a mudança de rotina, pode causar separação do casal? Claro que pode. Pode talvez nem causar uma separação formal, do tipo divórcio, mas uma separação de...
De criar um buraco,
um ruído,
né? Distância.
Né? Constrói uma parede, distancia o casal. Isso é problema. Quando o marido também não entende, não auxilia a esposa. Quando a esposa não entende também o que o marido também está sofrendo nesse período.
Eu tava vendo uma série e aí o cara tava... se relacionando com uma moça um pouco mais jovem que ele, né? Não muito, mas era mais jovem. E ele gostava da rotina dela, né? Tipo, ah, ela ia pra academia, ela voltava, ela andava de bicicleta. Ele gostava, ele acompanhava um pouco ela nisso. Aí ela engravidou, tá? Os dois eram já um casal, né? Aí ele falou, meu, não imaginava que ia ser isso. Porque ela parou de andar de bicicleta, porque ela tava com barrigão. Aí depois não ia mais na academia, porque tinha que dormir de manhã, porque o neném custava à noite. E aí a rotina toda mudou. Ele falou, não, mas eu não achei que fosse isso. Você é outra pessoa. Eu não tô casado com você. Parece que é outra pessoa. E aí eles brigaram muito e se separaram. Aí eu falei...
Isso também pode acontecer, porque a gente tem expectativas, a gente se acomoda dentro de um sonho, de uma expectativa que a gente tem. Filhos também causam esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente quebra essas expectativas.
Não tem mais a noite dos vinhos, do casal.
Só se largar os filhos com os pais.
E se não tiver amamentando,
é. Então você tem, assim, vários tipos. Ah, o corpo muda, né? Tanto da mulher, o homem também vai mudar nesse período, né?
Uhum.
Todo mundo vai mudar. E agora, antes, era uma conversa só entre você e o seu marido. Agora é uma conversa entre você, o seu marido e aquele serzinho que não vai conversar com vocês. Não vai dizer palavras. Ele vai dizer pelas ações. O tipo do choro a gente vai perceber qual que é. Então, se o pai e a mãe não estiverem em sintonia, se o casal não estiver em sintonia, eles não vão entender a linguagem do bebê. Então, eles não vão conseguir se adaptar a reformular a vida, né? É tão importante esse tipo de coisa, de reformular, porque são fases. A grande maioria dos casais se divorciam, grande maioria se divorciam depois dos filhos até, porque a vida cai numa rotina, ela não se refaz. Como ela nunca se refaz, a gente cai naquele espiral da mesmice e fica só na mesmice. As pessoas cansam e se divorciam. E o interessante do começo é, a gente conquistou, ou é conquistado pelo nosso namorado, vira um noivado, a gente muda de novo a rotina, depois a gente casa, muda de novo, depois vem um filho, a gente muda de novo, depois vem mais um filho, muda outra vez, e a gente está sempre em constante atualização, né, da vida, da rotina, dos movimentos todos. Chega uma hora que parece que isso para. Você se assenta no seu trabalho, ele vai se assentar no dele, vocês não vão ter mais filhos. Então vocês escolhem a terça-feira para se encontrar só vocês dois e fazer sexo ou bater papo, entendeu? Fica uma rotinazinha assim, legal, todas as terças-feiras ou todas as quintas.
Você está dizendo então que tem que mudar, tem que criar momentos para mudar a rotina.
A gente precisa alterar isso, então uma viagem ajuda, você entendeu? Porque você
sai da
rotina.
Deixar o filho um dia para ir no cinema.
Deixar o filho para ir no cinema, não precisa ser só as quintas, pode se surpreender e ser na segunda.
Eu vi uma, legal você falar que eu sigo uma moça que ela tava falando sobre porcentagens da vida do casal. E aí tem 1% que vocês vivem a dois. Aí 2% que, sei lá, casou. Aí 3% que teve um neném. 4% isso aqui. Ela falou, é tão legal você pensar que sua vida pode ser vivida por porcentagens que você aproveita cada uma. Então, só vocês, depois você e o primeiro filho, depois o segundo. E aí ela fala, entender os momentos das porcentagens também. Tipo, eles colocavam as crianças pra dormir às 7, tipo, muito cedo. Eles faziam rotina de sono mais cedo pra ter das 7 às, tipo, 10 horas só pra eles. Pra ver um filme, comer pipoca, não sei o quê. E aí eu acho que é muito disso também, a gente tem ideia que a gente pode viver, sei lá, por porcentagens e dar uma porcentagem pra cada coisa, então...
Você vai lembrar, que horas vocês dormiam em casa?
Eu dormia às 9.
Às 9. Até porque a gente fazia os cálculos da noite de sono que
pra
você precisava
bem.
Pra acordar bem e poder desenvolver bem a sua vida. Depois das 9, a gente acalmava a casa, lá pras 10, era só eu e a mamãe.
Nossa, um silencinho.
Só eu e a mamãe, vocês estavam dormindo... Só eu e a mamãe. Se a gente fosse ver um filme, se a gente fosse namorar, se a gente fosse bater papo só, era só nós dois. Então é importante que tenha esse tipo de coisa e a comunicação entre o casal exista. Mas precisa ir aprendendo a rotina e atualizando. Não tem jeito. E também a coisa da... a gente marca toda quinta-feira, a gente bate papo. Legal. Joia. Mas eu posso surpreender e fazer isso na segunda? Eu posso levar você sexta-feira para ir jantar fora nesse dia? Posso. Posso simplesmente buscar as meninas, deixar em casa, agora elas são maiores e a gente também precisa readaptar. Para você ver, Depois que a gente já estava bem estabilizado, você casou e foi embora. A gente teve que se
mudar a rotina de novo.
Mudou a rotina tudo de novo. A gente teve que se readaptar, que a gente não tinha mais 3 filhos na casa.
Ah, não tem mais 3.
É. E vai chegar uma hora que só vai ter 1. E vai chegar uma hora que só eu e a mamãe de novo.
Aí vem aquela sensação do ninho vazio.
Aí a gente precisa reatualizar o processo inteiro pra entender que é só nós dois.
E eu acho também, pai, que é entender que as fases passam, tanto pro, entre aspas, bem, quanto pro mal, né? Tipo, vai passar, vai dar certo o momento da privação de sono, sim, por exemplo. Vai dar certo, então vai acabar, vocês vão conseguir ter noite de sono melhor. E ao mesmo tempo, vai passar, então aproveita.
Aproveitando, ontem, um desses dias, eu conversava com os alunos, eles falavam, mas eu vou arranjar tempo pra ler todo esse livro aí que você tá colocando. Aí eu falei assim, esse período de 4 anos de estudo...
É pra isso, irmão.
É só pra isso, esquece de dormir. Você tem que ler e produzir. É só isso. Quando passar os 4 anos, aí você fica de boa.
Tudo.
Mas nesse período, é importante que isso aconteça. Então entenda, nesses primeiros 3, 4 meses do nenê, esquece de dormir. Porque você vai ter que rearrumar a rotina. Que a mamãe era muito ligeira. Entendeu? E ela já sabia, então ela arrumou a rotina de vocês muito rápido, porque ela fez vocês entrarem também numa rotina que vocês precisam como criança. Mas
é, eu nem percebia.
Você era um neném.
Sei lá.
Então ela chegava,
eu nem tenho
lá,
uma lembrança.
Segurava um pouco, você chorava um pouquinho porque tava com fome, então ela segurava, entendeu? E quando chegava perto das 11h30, meia-noite, aí ela dava aquela mamada pra você, que
dormia
até escorria assim do lado, com a barriguinha cheia, punha você de ladinho assim, enrolava você com um pirulitinho assim, manja, botava lá, aí você dormia até 6 da manhã.
Nossa, perfect.
A mamãe não sofreu nesse sentido, por quê? Porque ela rearrumou o seu hábito muito cedo. Ela entendeu isso muito cedo. E aí ela avançou.
É isso, então. Se a gente pudesse dizer, saiba que vai passar. Aproveite enquanto você tá passando por isso. E não se esqueça de sempre rearrumar a porcentagem que você tá vivendo.
E por mais que a gente sofra nesse período, depois a gente tem um saudosinho e fala, pô, era tão legal.
Lembra, a gente nem dormia, amor.
Era lindo, aquele nenenzinho maravilhoso que mudou toda a minha vida. Comunicação entre o casal, para que eles atualizem a sua rotina e acrescentem agora essa criatura maravilhosa que chegou para mudar a nossa vida.
É isso aí, deixa um recado pra gente no nosso WhatsApp, 11 974 18 1456, e a gente volta semana que vem.
Tchau.
De pai para filha, realização transmundial.